Boa noite aos queridos amigos que fazem o estudo Transversalidades. Hoje iremos para uma parte mais avançada, rumo a aprofundamentos cada vez maiores, até dezembro, na conclusão dos trabalhos. Inicialmente, vamos a São Paulo, e de lá o professor Clailton apresentará a tão esperada resenha, trabalho maravilhoso que ele tem feito da nossa última aula. Boa noite, professor.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 23 de setembro. O tema foi o dublador da alma. Quando as novas tecnologias possibilitaram o uso de vozes em filmes, a dublagem surgiu como uma alternativa na adaptação das falas dos personagens para idiomas diferentes da gravação. A dublagem não se refere apenas à troca da língua original por uma segunda. Essa arte pode ir além. A expressão verbal comunica personalidade, contexto, emoções, entre outros elementos. Nesse sentido, a tradução de um livro também pode ser uma dublagem. Até mesmo o nosso comportamento em determinados contextos pode ser uma dublagem. Algumas dublagens podem ir muito longe, fazem amálgamas, por exemplo, entre a brisa e o sol que desponta, o voo de um pássaro entre crianças brincando, flores e borboletas se equilibrando no vento suave. Tudo isso pode se traduzir na dublagem de um poeta. As dublagens de determinadas cenas podem ser tão verossímeis e encantadoras que, quando encontramos o elemento original, ele é que parece ser a dublagem. Algumas vezes não saberemos ao certo se estamos diante de uma dublagem ou de uma criação. Uma dublagem pode ganhar vida própria, independente do objeto que deu origem a ela. E poderemos nos deparar também com as dublagens da dublagem da dublagem, em sua quarta ou quinta versão. E a dublagem poderá estar muito distante do objeto original, em segmentos e aspectos novos e diferentes. Existem também os elementos que não podem ser dublados. Por exemplo, alguns sentimentos para os quais não conhecemos um termo que possa traduzi-lo. Em outros momentos, talvez faltará habilidade mesmo para dublarmos o que se passa em nosso interior. O contexto pode não ser muito favorável a uma dublagem. Podem existir excesso de controles, o momento pode não ser propício. Porém, mesmo que tudo favoreça essa dublagem, poderemos ainda ficar com a impressão de que a tradução não ficou boa, não foi satisfatória. Pode ser que em algum momento nossa opção seja por ocultar o que se passa em nosso interior. E diante de um contexto, dublamos nós mesmos em outra situação. Podemos fazer uma dublagem demonstrando que está tudo bem, quando na verdade não está. Ou ao contrário, se nossa alegria não tem relação com o contexto, podemos guardá-la em respeito aos demais que passam por um momento difícil. Existem pessoas que perderam a sincronia e nada do que elas dublam corresponde de fato ao que se passa com elas. Uma pessoa pode não saber mais como traduzir ela mesma. É como se um outro estivesse em seu lugar traduzindo coisas que não se passam com elas. Emoções, pensamentos, percepções. Alguns assumem padrões sociais, assumindo padrões sociais, afastando a dublagem do elemento original, né? Passam a dublar algo que viram em algum lugar. Por vezes, nosso corpo pode traduzir coisas que não reconhecemos. Esses episódios de quebra entre o original e a dublagem podem causar o sentimento de estranheza e até de desconforto. Uma dublagem pode ser disforme, torcida, pode ser uma ponte, uma mediação, pode estar deslocada no tempo, pode representar uma imagem. O tema é bem amplo. Em alguns casos, uma orientação pode promover ajustes nas dublagens, o que reflete no comportamento e leva benefícios para a pessoa, conforme seus objetivos e as possibilidades disponíveis. Por vezes, o contexto pedirá por outros elementos e não por uma dublagem, e caberá a nós o discernimento. Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton. Lindo trabalho. Vocês já sabem, não é? Quando fazem aula ao vivo, recebem sempre um lindo presente. Acho que vocês vão gostar muito deste presente que eu vou mostrar a vocês hoje. Sabe de onde vem esse presente? Vem lá da Escandinávia. Longe, hein? São dois garotos da Escandinávia que cresceram e eles gostavam muito de uma dupla norte-americana. Ouviam muito essa dupla, se inspiravam, que é Simon and Garfunkel. Eles gostavam muito da tranquilidade, da pacificidade, né? Das músicas de Simon and Garfunkel. Esses meninos começaram a tocar uma banda na Noruega. Depois sozinhos continuaram a tocar e hoje são muito conhecidos por toda a Europa. Aqui também muitos conhecem o trabalho desses garotos, que agora vocês também vão conhecer a sonoridade, a plasticidade do som. Observem, ainda que tenha muitas diferenças com em quem eles se inspiraram, mas mantiveram aquela paz, aquela profundidade. A letra é interessante, as letras deles, né? São muito adequadas ao que eles vivem no norte da Europa, na Noruega. Vamos então ouvir Comb My Hair, que é esta linda canção desta dupla norueguesa.
I've got nothing to say to you. I've got to look ahead. That love that I once felt for you is by now as good as dead.
O nosso trabalho de hoje, dentro das transversalidades, vai abordar um tema com muitos dilemas e diversas dificuldades. Vamos caminhar com calma e vamos aprofundar gradativamente o que vem agora. Quando na clínica nós estudamos a historicidade de uma pessoa, que é onde ela esteve, o que houve, seus movimentos existenciais, um dos testemunhos da vida dela e não o único. E com isso nos aproximamos do contexto, nos aproximamos do modo de ser desta pessoa no mundo, para só então podermos trabalhar aspectos que digam respeito com profundidade a esses problemas que ela traz. Ainda que logo na aproximação, e por vezes antes disso, já se façam tais movimentos, é usual que, numa época como a nossa, nos deparemos com elementos urbanos, construídos, alicerçados sob logicismos, as coisas concatenadas de maneira lógica. Vejam, separei alguns trechos da obra de Chekhov, este maravilhoso escritor, que, além de escritor, tinha seu trabalho como médico, viveu pouco tempo e nos deixou observações muito pontuais sobre uma sociedade que tenta ultrapassar seus paradoxos. Vamos ver um pequeno trecho desta obra de Chekhov. Na minha vida eu vi muitas casas, ele escreve. Casas grandes, pequenas, de pedra, de madeira, casas velhas e novas. Mas uma em particular gravou-se na minha memória. Aliás, não é uma casa, é uma casa muito pequenina. Uma casinha de um andar, três janelas, muito parecidas com uma velhinha pequena, corcunda e de touca. É rebocada e pintada de branco, coberta de telhas, com uma chaminé semidestruída. Está mergulhada na folhagem verde de amoreiras, acácias, álamos, plantados ali pelos avós, bisavós dos atuais proprietários. A casa não é visível atrás dessa verdura. A propósito, essa massa verde não a impede de ser uma casa urbana. Seu longo pátio está enfileirado lado a lado com outros pátios, também largos, verdes, formando a rua. Ninguém jamais passa de carro por essa rua, e é raro alguém andar a pé por ela. Observem, tudo muito bem concatenado, as coisas com sentido, umas conversando com as outras, não há nenhum disparate, nenhum paradoxo aparente, nada, nada, nada. Este é o mundo que muitos imaginam viver, que muitos consideram viver. Ainda que a historicidade deles, por toda a parte, mostre imprevistos, mostre rupturas, complementações, segmentos cruzados, pulverizações de todo lado, mas muitos têm a impressão de viverem uma vida tão cartesiana, tão ordenadas com os tijolinhos todos montadinhos, como isso que Chekhov acaba fazendo. Aliás, ele mesmo nessa história, logo em seguida vai despentear tudo, como ele costumava fazer, né? Os contos dele, muito raro começar já no imprevisto. Começava tudo numa calmaria, as coisas nos lugares, numa reunião, num almoço, e então ele colocava os elementos que passavam, sem que fossem convidados, sem que às vezes fossem esperados em tantas vezes. A esta introdução de Chekhov, quero apresentar a vocês uma obra canadense. Uma obra muito bonita, do cineasta que escreve, dirige, que é o Kazik Hadvansky. Jovem diretor, jovem escritor canadense. Ele convidou um casal de atores para compor esta obra que nós acompanharemos como um estudo. Mais que isso, esses atores tiveram plena liberdade para improvisar. É um texto aberto, filmado pelas ruas de Toronto, em Ontário, no Canadá, poucos quilômetros daquelas lindas cataratas, né? Niagara Falls, mais ao sul, na fronteira. E é lá que se passa essa história. A história é muito simples. E tocante. Nessa história, nós vamos nos afastar dessa exatidão toda que o Tchekhov acaba de nos apresentar e vamos entrar numa área de dubiedade, numa área de ambivalência, numa área na qual vários elementos de equivocidade ocorrem. Uma jovem escritora, ela dá um curso, ela é professora, vocês verão na universidade, ela dá curso de escrita criativa. Esse é o trabalho dela. Ela é casada com um músico, um compositor, um guitarrista, e eles têm um filho, que é uma graça, um canto pequenininho, vocês o verão. E ela tem a vida dela. Um dia, chegando à universidade, nessa vida ordenada, parece uma obra de Tchekhov, pelo menos no início da obra. Tudo está no seu lugar, tudo direitinho, os horários, as tarefas, os problemas, tudo muito bem estudado. Parece que a vida continuará assim até sempre. Nada acontecerá. Ainda mais numa sociedade já tão organizada, tão sedimentada em sobre alicerces de regras, de conceitos e de segurança, não é? Uma das sociedades que temos no mundo que conseguiu muitos dos seus objetivos quanto a isso. Muito diferente da nossa, cheia de contrastes e problemas e uma sociedade com muitas injustiças, etc. Muito bem, pois nessa sociedade, esta moça um dia está entrando na universidade e aparece um amigo dela, uma pessoa com quem ela teve uma relação antiga, uma pessoa querida, e ela fica muito surpresa, não é? Esse amigo tornou-se um escritor razoavelmente conhecido e ele veio até essa cidade, Toronto, pois o pai dele está muito mal, está hospitalizado. Está no estado muito grave e ele veio ter com o pai, cuidar desse pai, amparar esse pai. Então ele vai conversar com ela. Eles se gostam muito, são amigos. E aqui inicia um elemento de ambivalência. Nenhum dos dois tem qualquer índole que contrarie os pressupostos que cada um deles segue. Nada disso. São respeitosos, são amorosos. E vivem suas vidas. E resolveram conversar, como amigos que são, não é? E se aproximam. E, a partir daí, eles entram em uma das áreas que, para a nossa época, constituem áreas de ambivalência, áreas nas quais as certezas se tornam bem menores. Há várias inseguranças, há várias instabilidades. As coisas já não são exatas, e nessas dubiedades, nesses elementos, alguns se sentem profundamente desconfortáveis e fazem coisas que dificilmente fariam nas áreas urbanas, com as suas calçadas, com as suas luminárias, com as suas regras bem estabelecidas. A questão é que na vida, diferente de como são em outras coisas, nem sempre a pessoa consegue dizer eu vou até tal lugar e qualquer coisa eu retorno. Ou eu farei desta forma e se as coisas ficarem difíceis eu farei diferente. Não é assim que geralmente isto funciona. Ao acessar áreas de dubiedades, de ambivalências nas nossas vidas, certos fatores de controle se tornam menos estáveis, menos presentes. A pessoa fica diante dos ventos, das brisas. Alguns se sentem muito bem diante disso. Há quem procure até substâncias que a sociedade considera ilícitas para poderem viver isso, de tanto que precisam. Outros recorrem a mediações, por exemplo, pintam quadros, fazem tapeçarias, não porque gostam, porque isso permite, às vezes, o acesso a essas áreas existenciais. Outros porque gostam. Nós não sabemos a priori o que se passa. Temos que trabalhar, ir atrás e tentar compreender isso. Vou partilhar a tela e vamos começar então a partir do encontro deles na universidade, numa aula que a Mara, que é o nome da menina, vai dar. Então chega esse amigo dela, o Matt, Matheus, né? Matt, e chega e vai e a cumprimenta. Vamos acompanhar esta simpática obra e observem, ela é toda de improviso. O diretor filma nas ruas. Coloca uma câmera ali, outro do outro lado. Parece uma crônica dos nossos dias e depois se torna realmente a crônica dos nossos dias.
I'm letting my imagination reach my stupidity so it becomes reality.
What?
I'm letting my imagination reach right to the level of my own stupidity, which makes it my reality.
Okay, well. I don't think you actually care about.
I'm trying to figure out who's making who self-conscious.
You're gonna ask about what I'm writing, or is that
No,
totally
that's right.
irrelevant to the
I'm just
community?
trying to be. I was being polite. That's why I didn't ask.
Well, don't ask out of politeness.
I'm saying
Ask if you're
I was not
interested.
asking out of politeness because it's quite rude when somebody hasn't published something for a while to be like, "So what are you writing? Haven't you read Wonder Boys?"
I don't actually feel embarrassed that I haven't been publishing in a while.
I'm not trying to push,
Do you not want to know? You keep
badly.
backing off really easily.
Because you are made of glass.
I'm not made.
Please.
Are you going to be extremely gentle and careful?
I'm gonna hold it like a Fabergé egg with white gloves. And I'm a servant. So I know if I'm in Singapore, where I know that if she's trying to. Oh. Where'd it go?
Usually, when people say family band, they don't mean one guitar, three people.
Very brave.
Think it's dirty?
I wouldn't do that in New York. Oh, you completely cleared it. There was no contact. Like, you didn't get wet at all. That was amazing. We're gonna practice your charm, all right? Smile at everybody who passes us in a way that you're trying to get them to smile back. Ready? This lady here, even with the mask. Come this way.
At me. Is that all it takes?
Yeah.
I'm gonna do it again.
Try this one here. Check it out. Yeah, she looked away. Like that. That's too surfer. You're being funny. No.
Oh, okay.
If that was, yeah, that's pleasant.
Yeah?
Yeah. Good talk to you. See, when we smile together, we give off a Jesuit priest or like door-to-door Bible salesman vibe. It has to be one person smiling. Let's try. Hello. Hi. How are you? Oh, you have the tape on you. Oh, it got you. Oh, please. Yeah. See, that's how you get the smiles.
Vivemos nossas vidas nas grandes cidades, não é? Aqui, como Porto Alegre, cada um de vocês nas suas cidades, pelo país, fora do país. Temos tudo organizado: nossos horários, nossas tarefas, nossos filhos, nossos netos, nossos amigos. Tudo muito bem concatenado, nos dando uma impressão de uma vida toda organizada. As coisas estão dentro daquilo que é razoável. Bem, em tudo isso, cada um de nós às vezes questiona a vida que está tendo, o que está fazendo, levanta questões, questionamentos, às vezes vai conversar com sacerdote, às vezes vai conversar com um colega terapeuta, às vezes sozinho organiza suas coisas ou desorganiza de acordo com o que está havendo e caminhando. No entanto, é provável que em vários momentos tenhamos espaços e entremos em espaços nos quais os controles são bastante rudimentares, precários, não funcionam. Às vezes, quando vamos a um teatro, às vezes, quando vamos a um bar de jazz, tomar um bom vinho, ouvir uma música, às vezes, quando vamos brincar no parque com as crianças, há vários momentos nos quais abrimos espaço para as dubiedades, para o diletantismo, para o divertimento, para o espaço onírico dentro do campo da nossa vida e outras coisas. Não sabemos exatamente, ainda que a gente tenha uma ideia, não é? Olha, né, nesse espaço, é nesse contexto, mas nem sempre é assim. Dependendo da fluência, dependendo de como as coisas ocorrem, isso pode se mesclar, se associar a outras coisas e ir muito além daquilo que, em princípio, tínhamos como adequado. Isso pode acontecer. Quando isso acontece, algumas pessoas têm instrumentos bastante consistentes e desenvolvidos para retomar e reencaminhar conforme as coisas estavam acontecendo. E alguns não. Alguns descobrem que a fluência para isso é bastante pequena. Muito pequena. Eles não sabiam que eram tão vulneráveis a um espaço para de se entrassem no espaço de dubiedade, de ambivalência e dessas coisas. Alguns só descobrem isso estando lá. Em outro lugar dos contos de Chekhov, ele conta sobre a Aniuta. A Aniuta era uma modelo que vivia com um médico. E o médico estudava anatomia, ela ficava como modelo para que ele estudasse, mas ele não a considerava como um ser humano. Era indiferente. Pelo menos ele achava isso, não é? Achava que não haveria qualquer diferença na vida dele. O Chekhov coloca da seguinte forma: no mais barato dos quartinhos mobiliados, o estudante do terceiro ano de medicina, Stefan, decorava com afinco a matéria do curso, andando de um lado para o outro. De tanto decorar, sem uma pausa para descanso, sua garganta ficou seca e gotas de suor brotaram em sua testa. Junto à janela, que tinha os cantos dos vidros cobertos de arabescos de gelo, estava sentada sua inquilina, Aniuta. Uma moça morena, pequenina, magrinha, de uns 25 anos, muito pálida, com tímidos olhos acinzentados, inclinada para a frente, ela bordava uma linha vermelha, com uma linha vermelha, a gola de uma camisa masculina. O trabalho era urgente, o relógio do corretor bateu 2 horas da tarde e o quartinho ainda não tinha sido arrumado. Tudo começa bem arrumado, não é? Só que dentro desta arrumação aqui, Chekhov já coloca que coisas estavam em andamento. Quando acompanhamos essa obra do cineasta canadense, no qual tudo parece organizado, sensato, esta moça, Amara, ela tem seu marido, tem seu filho, tem um amigo. Qual é o problema, não é? Quem de nós não tem seus amigos, suas amigas? Isso é tão importante nas nossas vidas, costuma ser. Ela sai com ele, conversa, depois vai para o seu trabalho, depois vai para a sua casa. Tudo está bem organizado. Só que vejam bem, ao dizermos isso, parece que é a partir da organização que surgirão dubiedades. E quando a própria organização já é um movimento de dubiedades anteriores que vinham se formando, que não eram vistas. Elementos que nós chamamos socialmente de desequilíbrios, desventuras, que às vezes se pronuncia na forma de uma tristeza, na forma de uma falta de inspiração e de outras formas. Nem sempre uma dubiedade, uma ambivalência se apresentará como tal. Ela pode se apresentar como dentro do espaço de outras coisas, enquanto se forma, se termina, continua, etc. É muito amplo tudo isso. Precisamos acompanhar para tentar entender, quando possível, esses elementos. O fato é que, em tudo isso, a impressão subjetiva, o que os senhores têm encontrado em seus consultórios? A impressão subjetiva não é de que há uma espécie de controle sobre as coisas, que nós temos o discernimento e sabemos o que fazer e o que não fazer, etc. Isso é o mais comum. Nossa sociedade se constituiu assim. O que faz com que alguns tenham grandes problemas quando certos elementos se constroem no espaço da vida de outras maneiras. Esse casal, a Mara e o marido dela, que é o Samir, eles têm uma vida muito boa. Eles têm seus amigos, eles conversam, às vezes se desentendem, como ocorre nos casamentos, etc. E esse rapaz que surge, o Matt, ela tem uma grande amizade com ele. Com ele ela consegue se soltar, ela ri, ela brinca. Menos com o Samir. Isso não quer dizer que uma coisa é melhor que a outra. São elementos diferentes, são espaços diferentes, condições diferentes, não é? Está tudo bem. À medida que isso progride, esses elementos vão conversar. Como vão conversar? Conversam na forma de um elemento aberto. Ela anuncia que tem esse amigo, ela não anuncia que tem esse amigo. Como as coisas se passam? Vamos acompanhar um pouco mais para ver o desenvolvimento, que, aliás, é o que fazemos nos nossos consultórios, para entender como situações assim progridem, ou evoluem, ou terminam, ou não terminam. Nós acompanhamos esses movimentos. E sabemos, pela historiografia, pela historicidade da pessoa, como ela até então lida com espaços de ambivalência. Lembrem, para algumas pessoas não há qualquer ambivalência no que estamos vendo. Nada. Enquanto para outras, sim, é um espaço de ambivalência, uma vez que a pessoa se solta, se diverte, pula por sobre um chafariz, brinca na rua, de sorrir para as pessoas, coisas que usualmente ela não faz. Ela sabe que não está extrapolando, indo além dos limites, nem nada disso.
I feel like I don't have an intellectual response to music.
But I think it's supposed to be an emotional one.
I mean, like, it sounds like you get it from other stuff.
Like, it's not for a lack of, like, you have a full life, right?
I mean, I can hear music,
Sure.
like when it's playing.
Yeah.
So, you know how, like, when you watch a musical and you're like, that's crazy, that doesn't make any sense. When they break out into song, that's how I feel about all music.
Like they broke out into like, right.
What are we all doing here?
No, I don't think it's like a spiritual deficit or something.
Sure, sure.
Or
No,
a
of course
spiritual
not. Of course not.
deficiency.
No. There is a blockage, so there must, like, if it's something doesn't, like, if you don't listen to, I don't know, like, just a hit track that, like, works for you, and it
But why does it make me
doesn't.
deficient that I can't feel it from music?
Because I think that sound is like, that music produces as part of like your everyday life. Like,
I mean, so is language, so is imagery.
Yeah, and
Music
I'm
is
not cutting those off.
pre-language, you know? It's like, I think that's kind of partially what it is. It's like music is so Yeah, before
so
language.
So you guys think that language, music is more elemental, more
yes.
fundamental?
Yeah. Yeah. That was the word I was thinking. I was like, it's elemental. It's like the sun on your face.
Mm.
Yeah. Like, do you not like the sun on your face?
I hate sun.
I'm not saying they were being nasty, but it was a little bit intense, all of their inquiries being directed toward me and me having to figure out how to explain myself. Or when Andrew was like, it's kind of weird that you're married to him when you don't like music.
Yeah, but that kind of makes sense.
You think I don't like music? Well, I'm sorry that I ruined your good time.
You don't have to apologize. Or fake apologize.
There's not much left, though.
That's spike ball. That's Spikeball. I know pickleball well. I love it. These are nice sunglasses. This looks cool.
Who are you?
Congratulations, John.
Thank you. Thanks for coming.
Yeah. No, my pleasure.
Hi. How are you?
I'm good. How are you?
I might have done something a little bit unwise where I brought Matt with me to the party.
Where is he?
I think he's talking to Professor Burke in the hot tub.
Oh my god, oh no. I think she started the day in there. Like, when I arrived, she looked comfortable. And also completely dehydrated. I don't know if she has any, like, moisture left in her body.
Hi, Catherine.
Oh, your ears must have been burning.
Hi.
we were just talking about you.
How are you?
I'm fine. I see you brought a friend.
She dragged our whole story out of me within seconds.
I hope Matt was a steel trap.
I was ever the diplomat. She was asking what makes you laugh, and I was like, oh, lots. She's got the soul of a child. A lot makes her laugh.
It's a really beautiful home.
Thank you. I hope you're enjoying the party. It was about time we had all these wonderful people here to celebrate the day-to-day.
And celebrate Sean's paper. It sounds really interesting. It's on Chaucer, on religious iconography in Chaucer.
It sounds riveting. I'm here to celebrate the paper, too.
Mm-hmm.
Let's find
really,
him. Let's read
really
it.
Incredible.
Let's get it. Let's find it.
Okay.
Might learn
good
something.
To see you.
Thank you. Okay.
She's the head of the department. Don't pretend you don't. She is. You made a beeline for her as soon as you got in there.
Oh, you're crazy. Oh, my gosh. I went to her. She's in a hot tub. I didn't know who she was. What are you talking about?
I had the soul of a child?
No, she said what makes you laugh. Oh. No, you, I was, she was.
Why are you telling me I have the soul of a child? It's,
you.
Like, she's not going to understand that sound of your
voice. Hi, sorry.
That makes me sound insane.
Ela convida um amigo para ir numa festa. Dos professores, dos colegas dela, não tem nada demais, não é? São amigos. Ele está na cidade por conta do pai dele, que está muito mal no hospital e ficará algumas semanas. No entanto, ao mesmo tempo, dentro dela, algo não está bem quanto a isso. Ela acha que pode ter se precipitado, acha que não é talvez por aí, e de outro modo ela acha que sim, que está tudo bem, não é? Qual é o problema? Dentro do nosso espaço social, está afetando alguma ética, algum elemento moral? Não, de forma alguma. No entanto, ela já habita uma área que para ela já é uma área de ambivalência, uma área na qual certas coisas começam a causar incômodo a outras coisas. Até onde uma pessoa pode ir sabendo que pode recuar? Nós vivemos numa sociedade construída com regras, com normas, com preceitos que vão desde a nossa religiosidade, às nossas tradições, aos movimentos culturais, aos movimentos pessoais. Estamos gradativamente caminhando, desenvolvendo, melhorando tudo isso com responsabilidade, com afeto, com compromisso. Queremos ou trabalhar para o melhor, não é assim que tem sido? Esse é o intuito do trabalho da humanidade no sentido do crescimento e no meio de tantas dificuldades como vivemos na nossa época. Aqui há muitas ramificações, muitas teorizações, muitas questões. Como a filosofia clínica trabalhará com isso? Como sempre, observará o contexto, a historicidade desta pessoa, as relações pertinentes, o modo de funcionamento desta pessoa na vida, no mundo, suas inclinações existenciais, os caminhos que decorrem a partir daí. Isso não quer dizer que temos regras exatas que nos dirão acontecerá isto ou aquilo. Isso quer dizer que acompanhamos. Daí o nome filosofia. Nós não temos uma regra para isso. Com cuidado, com prudência, não é? Rumo a um desenvolvimento humano. Essa moça começa a encontrar dificuldades. Aos poucos, ela mesma percebe isso. Ela não acha, nesse momento da história, que a dificuldade é tamanha que ela tenha que romper a amizade. Ela não acha também que isso coloque em risco o casamento, a família que ela constituiu. Não. Não é? Ela vive bem com o marido dela, eles têm os problemas corriqueiros de jovens dessa idade, mas eles viajam juntos, se divertem juntos, namoram, veem televisão, têm o seu filho, não é? Ele é músico. Vocês viram um dos dilemas do casal? O fato dela não apreciar música e ele ser músico. Isso não é um impedimento, não necessariamente, para que pessoas tenham uma boa vida, né? As diferenças são naturais. Vivemos uma época, aliás, que tem como um dos desafios acertar, aceitar as diferenças, acertar, deixar que se pronuncie, né? Algo menos homogêneo e, ao mesmo tempo, uma sociedade que, em vários campos, torna tudo homogêneo e pasteurizado. São os nossos paradoxos atuais, alguns deles. O Anton Chekhov, e vejam, eu trouxe um autor de um outro contexto completamente diferente, de uma outra época, dos anos 1800, de outra cultura e de outro elemento. Como eles conversam? Isso que nós estamos vendo aqui de maneira tão aberta nos nossos dias contemporâneos não é apenas daqui. Isso já vem de muito longe. Apenas agora, muitos elementos são mais perceptíveis, visíveis. Podemos identificar e temos ferramentas para trabalhar com eles. Nem sempre foi assim. Numa outra parte, Anton Chekhov traz um dos contos mais famosos dele, que é A Dama do Cachorrinho, que, aliás, tem muito a ver com o filme que estamos vendo. Muitas situações. Aqui na Dama do Cachorrinho, começa com um flerte, com uma sedução, e evolui para um amor muito profundo. Vamos ver como inicia a história. Comentava-se que na Avenida Beira-Mar tinha surgido uma cara nova. Uma dama com um cachorrinho. Dmitri, que estava em Yalta havia 2 semanas e já se acostumava ao lugar, começou também a se interessar por gente nova. Sentado no pavilhão, viu passar pela calçada da praia uma jovem senhora loura, baixa, de boina. Atrás dela corria um Lulu da Pomerânia branco. Depois, ele a encontrou no jardim municipal, na praça, várias vezes ao dia. Ela passeava sozinha, sempre com a mesma boina e o Lulu branco. Ninguém sabia quem ela era e a chamavam simplesmente de a dama do cachorrinho. Se ela está aqui, sem marido, sem conhecidos, pensava, não seria demais conhecê-la. Vejam as histórias com seus espaços urbanos, com aquilo que é razoável, dentro dos processos claramente identificados. E então ocorrem os elementos inesperados. E então ocorre o imprevisível. E então ocorre aquilo que está fora do controle desse espaço lógico, convencionado. Por mais que tentemos, pelo menos a história da humanidade mostra, e não apenas em Chekhov, muitos filósofos, pensadores em vários tempos diferentes, esses elementos ocorrendo. Por vezes, em alguns contextos, alguns tentam sufocar isso, essas manifestações, achando que este sufocar, esta atitude antibiótica diante de algo assim, vai resolver a questão. Por vezes, resolve. Outras vezes, mascara, empurra para outros lugares, gerando outros sintomas. Como lidar com isso? Hoje, com as ferramentas que possuímos, podemos, até um certo ponto, compreender melhor estes elementos. Ah, não são por si somente perigosos. Nós temos, desde que Platão dividiu essas coisas dessa forma e colocou a arte lá para o outro lado, muito ficou nesse ato, nesse abismo. Não precisa ser assim. Há muitas formas de se lidar com isso dentro de espaços que não vão, hoje, fazer atentados contra a vida das pessoas, contra o que elas têm em andamento. Há muitas outras formas respeitosas, éticas, morais, de lidarmos com situações assim. E isso não é uma certeza. Isso é uma busca que precisa ser trabalhada, aprofundada. Não há aqui garantia alguma, como na própria vida não há. Não é? Trata-se de lidar com esses elementos. Aos poucos, a amizade dela com Matt começa a retornar muito do que era antes. Vocês viram a dilemas, as coisas que ela não suportava nele, críticas abertas a ele e tudo mais. E, no entanto, ao mesmo tempo, ela gosta desse amigo. Ela consegue se abrir com ele sobre várias coisas, conversar com muita fluência com ele. Ela gosta desse amigo. Ela tem uma família e tem, no, no, nos momentos de folga do trabalho, às vezes, ela o encontra, conversam. Mas agora as coisas começam a tomar outros caminhos para ela. Caminhos que pedirão a ela definições claras, se isso for possível. Vamos ver como isso se passa.
Because when you run just ahead of me, it feels like you're pushing me to go faster.
Okay.
Do you know what I mean?
Mm-hmm.
I mean, what's the point of running together if we're not keeping together?
Okay, fair enough. Chair. I'll show you all my little techniques so I can control his bed with this thing. They taught me how to do it. See? Like this. I sit here and I contemplate my next moves. Sometimes. All he's talking about is that it's currently a seller's market in real estate and that he wants to get a real estate license so he can get in on the big boom. I'm being 100% serious.
I'm sorry.
It's okay. Nurses say that he's doing good. Maybe actually, what am I saying? They're all so friendly, they just smile, and it's so obvious they know that he's toast. And I think I'm the only person visiting. And when you put your feet up like this, very easy to sleep in this place.
So. I don't feel comfortable.
Relaxing.
Relaxing.
Well, I'm just showing you. This is how I sleep when I'm here. Okay. Okay. All right. I'm gonna close it. Watch your light. I'm okay.
I know. No, I'm just saying.
He had a good life. Loved wine, loved cigars. My mom would always say, "You gotta stop drinking and smoking." And I was like, "Why?" He's like, "Enjoying this." Let's go. Let's not stay.
No, it's
good. I brought you here to say hi for 1 second.
Oh, no, it's okay. Just stay a little. Here, you sit on the chair. Okay. What do you do? What do you do when you're here?
I sit here and I read him old Sir Lancelot stories.
No, you don't.
Yeah, that's true. I got a printout of one, of the same one that he used to read to me. Okay. Thanks for coming. The door.
Go open it.
Shut.
Open it.
Controversial, because that is so. I mean, I'm only saying this because of this, like, unfortunate reality of the publishing world, which is that you need to stand out so starkly from the crowd, and in order to do that, you need to be doing things that nobody else is willing to do, because otherwise, you sanitize yourself, and that's, I guess, what I'm. Trying to say to avoid is this kind of sanitization, which I actually think is people worrying about an audience. Every single time I've seen somebody write honestly, it's never humiliating at all. I've seen people admit the most disgusting, dastardly, evil, criminal things in their writing. Nobody thinks that it's true. Everybody just thinks it's brilliant writing. Every single time. Right? And so I encourage you to explore that at the very least as a therapeutic technique for writing the things that you dare not say. Because there is a distancing effect between art and the creator of it, where for whatever reason, I mean, you don't need to look any further than who is that guy who wrote Portnoy's Complaint?
You guys ever read that? Bem, temos várias marcações aqui importantes. Ele é convidado a ajudá-la numa aula. O que ele coloca nessa aula? Ele coloca o pensamento do próprio diretor, do próprio roteirista da obra, que mostra que o nosso mundo hoje, que tem tantas possibilidades, que tem tantos caminhos, é discrepante com certas vivências. Ele, por um lado, abre elementos, por outro lado, ele não sabe lidar com certos elementos. Tem muitas ferramentas e, no entanto, às vezes, com certas demonstrações, com certos eventos que ocorrem em nossas vidas, por não sabermos, pelo menos é a ideia que o diretor passa, lidar com esses instrumentais, precisamos ou avançar, quebrando muitas coisas, ou recuar, renunciando a muitas coisas, como se a questão fosse subverter, arruinar preceitos, ou se esconder, se afastar, como se dentro deles, com as ferramentas que temos, isso não propiciasse um crescimento. E propicia, muitos conseguem. A questão aqui não é de isto ou aquilo, mas de vermos quais caminhos. Vejam, ele coloca que, para ele, o personagem, o Matt, ele fala que, como ele escritor que ele é, ele consegue dizer por escrito o que ele não consegue fazer, que é uma forma de viver. Ele abre outra estrada. Para alguns é uma estrada irreal, fictícia, secundária, sem qualquer relevância. E para outros é uma estrada tão central, tão principal em relação às outras, que a própria vida se torna menor diante dessa estrada que é aberta. Há muitas formas, outras formas que temos hoje em dia da diluição dos elementos. Ao ir à igreja, sentaram no banco ao lado de uma pessoa, ao abraçá-lo no momento do abraço da paz, você está partilhando, está dividindo, está somando amor, está fazendo muitas coisas. Ao sorrir na rua, ao ajudar uma senhora, ao ir ao supermercado buscar coisas, há muitas formas de vivências do amor que vão se diluir, que vão se somar, que vão se multiplicar. No entanto, aquele que somente tem um único caminho, só tem uma estrada. E uma estrada, às vezes, coercitiva, uma estrada que para ele mesmo não serve, se sente angustiado e destruído. O que podemos oferecer a essa pessoa? Dentro dos elementos morais, dentro dos elementos éticos, dentro dos elementos respeitosos, observem que há muitas pessoas envolvidas. No caso da Mara, nesse filme, ao marido dela que está em casa, ao filho dela que está em casa, que confiam e amam essa pessoa. A esse amigo também. Então, não há um espaço no qual esses elementos possam se organizar na vida dela sem que algum saia fraturado, machucado, sem que existam coisas que ultrapassem aquilo que para ela é a própria caminhada dela. Vamos trabalhar para ver o que é possível de maneira respeitosa, de maneira amorosa. Muitas vezes conseguiremos denominadores para isso, algumas vezes não. Algumas vezes nem chegaremos perto, porque as coisas se precipitarão e tomarão outro caminho. É isso que é o risco dos espaços de ambivalência. São espaços nos quais os controles são menores. Para algumas pessoas é aconselhável nem chegar perto disso. Quando identificamos no consultório esses lugares, esses espaços existenciais, por vezes é necessária orientação para que essas pessoas se afastem de determinados espaços. Elas realmente não sabem lidar com isso, algumas. Outras lidam com isso com graça, com respeito, com cuidado, com os outros, com elas mesmas. Conseguem fazer navegações importantes sobre isso, abrir caminhos para outros também. É algo que pede muitos cuidados, muitos elementos. Em todo o filme, ela não irá muito longe na amizade que ela tem com o Matt. Acontecerá num dado momento, quando eles vão às cataratas lindas de Niagara Falls, eles acabam trocando um rápido beijo e depois não terão qualquer outro contato a partir daí. E o filme termina com ela ficando com o marido, com o filho, em casa e colocando sobre um móvel o livro do Matt, com uma carta escrita, coloca ali dentro, mostrando claramente a opção que ela faz na vida dela. Ela entrou num espaço de dubiedade, foi até um pedaço desse espaço e decidiu retornar. Decidiu não ir a partir dali. Considerou os diferentes aspectos da vida dela e essa foi a opção dela. Ela fez assim. Muitos se perdem completamente, vivendo uma vida dupla, outros vivem vidas fragmentadas, outros acabam abandonando a vida cartesiana, urbana que tinham, achando que essa vida que se desenha ali no espaço de ambivalência será assim, e sabemos que muito improvavelmente ela seguirá assim. Logo será indexada no contexto da pessoa e aí se tornará aquilo que é a vida que ela provavelmente tinha antes, muito parecida. Usualmente é assim. Não é da nossa competência como filósofos, como terapeutas, julgar as pessoas. A nossa competência diz respeito a acolher, a buscar compreender, ajudar na medida em que for possível, abrir caminhos respeitosos, amorosos, éticos, para que a humanidade possa caminhar. Isso é uma dificuldade dos nossos dias, que tem feito muitos dilemas pelo mundo inteiro, muitas pessoas machucadas pelo mundo inteiro. É hora de trabalharmos isso, enfrentarmos esse desafio, esse dilema das ambiguidades, dessas dificuldades da nossa época. Gerações anteriores tentaram, sofreram muito, houve muitas famílias desfeitas, muitos lares fraturados, pessoas que se magoaram, a elas mesmas, a outras pessoas também. Não precisa ser assim. Essa história não precisa terminar dessa forma. Mas que ela possa encontrar caminhos mais amistosos, nos quais as vivências possam ser mais profundas, maiores, isso exige trabalho. Exige estudo, compreensão da nossa parte, para que possamos ter dias melhores, não apenas quanto à questão das ambiguidades, há muitas outras também.